RFI Convida. Elcio Ramalho.
O cenário eleitoral brasileiro é o assunto de hoje do RFI Convida, com o professor emérito do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, David Flecher. Bom dia, professor Flecher.
Bom dia para os ouvintes da Rádio Francesa.
Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos falar então do cenário político eleitoral brasileiro. Uma campanha que ganhou uma nova dinâmica com a oficialização do Fernando Haddad como candidato do Partido dos Trabalhadores em substituição ao ex-presidente Lula, impedido, vamos lembrar, pela Justiça de participar desse pleito. Na análise do senhor, David Flecher, qual o principal impacto dessa mudança para o Partido dos Trabalhadores e que tipo de repercussão vai ter na campanha eleitoral com Fernando Haddad agora como candidato oficial do Partido dos Trabalhadores?
Bom, essa mudança foi muito tardia, muito tarde, e vai dar a Fernando Haddad muito pouco tempo de fazer campanha, por mais ou menos 3 semanas. O PT deveria ter trocado essa candidatura há 2, 3 semanas atrás, para dar um pouco mais de chance para o Fernando Haddad fazer campanha. Também trouxe a Manuela Dávila, que é deputada do PCdoB, para ser o novo vice na chapa na coligação PT-PCdoB. Mas, por imposição de Lula, quem manda e desmanda no partido, foi adiado essa troca. Lula queria adiar mais ainda, até o dia 17, o que é muito prejudicial ao candidato a Fernando Haddad, porque ele, não sendo candidato oficial à presidência pelo PT, ele não podia participar dos debates na televisão e nem ser entrevistado como candidato à presidência pelo PT. Então, isso prejudicou bastante a sua campanha nos últimos 3, 4 semanas, né?
Não existia, talvez, a preocupação do ex-presidente Lula retardar um pouco a sua decisão em função da possibilidade de transferência dos votos, uma vez que ele continua ainda muito popular e as pesquisas o apontavam como líder das sondagens? Não seria, de uma certa forma, uma estratégia para uma transferência dos votos quanto mais próximo do início da votação?
Não, foi uma estratégia de Lula mandar no partido, porque o partido PT não é um partido. É uma organização totalmente subordinada e mandada por Lula. Então era mais importante a propaganda da personalidade de Lula do que o sucesso do partido do PT. Muita gente acha que o PT cometeu suicídio de adiar tanto essa decisão. Porque a decisão era dado como certo por todo mundo, porque como é que você pode ser candidato contra a lei? A lei da ficha limpa diz sim. Você foi condenado em segunda instância, você não pode ser candidato. E seria a coisa mais inusitada, o Brasil novamente seria o país jabuticaba, de totalmente inusitado, de ter um candidato à presidência ainda na prisão, né? Eu não conheço nenhum outro país do mundo em que o candidato à presidência estava na prisão durante a campanha.
Agora, uma vez oficializada a candidatura de Fernando Haddad como candidato do Partido dos Trabalhadores, pesquisas anteriores antes desse anúncio mostravam que existia uma pouca possibilidade da transferência de votos do Lula para o candidato Haddad. O senhor acredita que essa transferência pode aumentar? Existe uma reserva de votos do Lula que vai se transferir automaticamente para o Fernando Haddad? E quais são os principais desafios que o senhor vê em relação ao candidato Haddad?
Bom, esse é o principal desafio, porque Lula está proibido de participar de qualquer campanha na televisão, abraçando Haddad, indicando ele como meu candidato. Tinha cenários que algumas pesquisas fizeram de que Haddad com total apoio de Lula. Isso aumentava um pouco a sua porcentagem nas pesquisas, mas isso está proibido. Tanto que no Nordeste do Brasil, Haddad é chamado de Andrade, de tão desconhecido que ele é, né? Como eu falei antes, retardou muito essa decisão e eu acho que isso prejudicou muito a campanha dele, que ele poderia ter participado de debates e entrevistas ainda em agosto, né? O primeiro debate na televisão foi em 9 de agosto, quer dizer, há mais de um mês atrás, né? E ele não foi a esse debate na televisão. Mas As pesquisas mostram que ele não cresceria bastante, provavelmente, para chegar ao segundo turno junto com o Bolsonaro. As pesquisas dessa semana mostram que quem chegaria provavelmente seria Ciro Gomes. Porque Marina Silva estava na frente, mas nessas últimas pesquisas, essa semana, ela caiu bastante. Mas ainda está empatado com Ciro Gomes e com Geraldo Alckmin. Né? Em algumas pesquisas, o Haddad entra como empate com esses outros três, mas na margem absoluta do margem de erro. Né? Mas a simulação de segundo turno mostra que os outros ganhariam de Bolsonaro e Ciro Gomes com uma margem bem maior, né? Que Haddad empataria com Jair Bolsonaro. Mas esse é um retrato desta semana, e tem mais 3 semanas de campanha, a coisa pode mudar bastante, a gente não sabe.
Agora, David Flecha, um outro fato também que deu uma dinâmica particular a essa campanha foi o ataque contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Algumas pesquisas recentes depois desse ataque sofrido por ele já mostraram que a candidatura do Bolsonaro subiu alguns pontos, entre 2 e 4, conforme as pesquisas. Qual, na avaliação do senhor, será o verdadeiro impacto desse ataque para a candidatura de Jair Bolsonaro?
Bom, no dia do ataque, que foi no dia 6 e depois no dia 7, havia muitas avaliações de que ele subiria bastante na pesquisa. Negócio de sentimento de comoção, de simpatia, de empatia com ele ter sofrido esse atentado, esse ataque à faca. Mas ele subiu um pouco nas pesquisas, mas não tanto. Onde ele subiu mais foi na pesquisa da Datafolha, onde fizeram o que é chamada pesquisa espontânea, onde não apresenta ao entrevistado uma ficha com nomes de candidatos. Ele mesmo ou ela tem que pensar e dizer, eu votaria em fulano. Então, nessa espontânea, ele subiu bastante, subiu 5 pontos. E a Marina Silva caiu também, acho que 5 pontos. Então, essa foi onde ele mais subiu, foi na espontânea, que o eleitor lembrou o nome dele, que seria quem eu votaria. Né? Pode ser nas próximas semanas que ele consiga subir mais um pouco. Mas ele está proibido de fazer campanha de rua. E, claro, deve ter algumas entrevistas com ele no hospital, talvez na semana que vem, que vão para as redes de televisão, que talvez vai incrementar mais ainda a sua posição nas pesquisas. Né? Muita gente comparou isso ao desastre de avião que matou o candidato Eduardo Campos em agosto de 2014. E Marina Silva assumiu a campanha como candidata à presidência pelo PSB. E ela subiu rapidamente nas pesquisas, chegou a 34%, ultrapassou a Aécio e também a presidente Dilma, por causa da comoção criada pela morte no desastre de avião do Eduardo Campos. Mas logo a candidata Dilma tratou de desconstruir, como dizem, né, a candidatura da Marina, e ela chegou em terceiro lugar no primeiro turno. Então, tem tido essa comparação, né? Porque praticamente, se você lembrar a história da política brasileira, não teve nenhuma outra campanha presidencial onde um dos candidatos sofreu um ataque desse tipo, né? Claro que em 1930 candidato a vice-presidente, João Pessoa, foi assassinado em Recife a tiros. Mas depois descobriu que não era um crime político, era um crime passional, porque João Pessoa estava andando com a esposa do assassino, né? Mas na época foi vendido como assassinato político, né? Mas é muito raro você tentar lembrar alguma outra ocasião em que o candidato foi agredido assim.
Ou seja, David Flecha, essa eleição, essa campanha, pelo menos até o primeiro turno, está ainda com um cenário bastante indefinido.
Sim, bastante. A única coisa que praticamente está definida é que o Bolsonaro iria, provavelmente, com certeza, para o segundo turno. Mas quem vai junto com ele está muito indefinido.
Muito obrigado, então, David Flecha, o professor emérito do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, que foi entrevistado de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, professor.
Ok, muito obrigado. Estou sempre às suas ordens e bom dia também para os seus ouvintes.